Vocês têm costume de limpar os seus videogames? Controle, fita...
Outro dia aconteceu... Ah, fita não dá mais, né? Quer dizer, vocês têm Super Nintendo até que pode ser o caso, mas...
Fita só dando aquela soprada bonita.
Pô, tá limpo, né? Soprou, tá limpo. Tá...
Soprou e cuspiu inteiro.
Cuspida toda bonita, né?
Cara, outro dia aconteceu um negócio trágico com o meu PSP. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês ou no programa. Ah, mas eu coloco o PSP no criado mudo do lado da minha cama. E a minha mulher tem umas velas que ela coloca lá, né? E um dia ela acendeu uma dessas velas, só que sem ela saber, o PSP tava tocando na base da vela. Então a gente não se tocou e a vela começou a pingar cera em cima do PSP inteiro. Então eu fui jogar um dia e eu fui tentar aquele... O PSP, como você sabe, tem um botãozinho do lado que é pra você ligar, e ele tava colado com cera, manja? E eu fiquei desesperado. Eu peguei um alfinete e comecei a cutucar assim a cera pra tirar ela todinha, porque ela tava nos botões, tava no alto-falante, pegou em tudo, entendeu?
Aí fiquei perdeu.
Desesperado. Não, tá tranquilo.
Mal sabe vocês que isso aí foi um esquema dela pra você não jogar, né? Tá.
O meu controle do Xbox parece que foi tacado na lama.
É tu não cuidado com nada, né, Jandir? Puta que pariu.
É sujo demais, cara. Não consigo nem limpar.
É que esse controle do Xbox, ele suja muito.
Suja muito. É branco, né, cara?
Vem cá, vocês jogam videogame comendo torresmo, é isso? Entender aqui.
Não, no meu caso não, porque no meu caso eu uso aqueles silicone cases que tem, eu compro. Isso é muito controle.
É, porque...
é melhor do que ficar sujo todo o negócio, cara.
Botar uma camisinha no videogame, rapaz. Tem que... É como coisa no pelo, tu tá
não, é como usar o iPhone com plástico ainda, né?
Não, isso é coisa de corintiano.
Tu não põe nada na tela do seu iPhone, você não tem um Invisible Shield no teu iPhone.
Não, eu não, tu é doido, né?
Você deixa a tela lisinha, não tem nada.
Eu não deixo, eu também, eu deixo do mesmo jeito.
Calha, como se diz.
Doido, rapaz, a primeira coisa
passa
que eu
faço... Passa na
camisa. Quando eu compro qualquer tipo de dispositivo que tem que tocar na tela, ou mesmo que não precise tocar portátil, a primeira coisa que eu faço é ir do lado e comprar um Invisible Shield. Você tá maluco? Cara.
Bruno é cheio de toque, ele compra álcool em gel pra ficar passando na mão toda hora.
Bruno, eu acho que ele é daqueles que usa tipo 3 camisinhas.
Bruno, dois anticoncepcional e pila no dia seguinte.
Eu não boto na térmica, nada.
Isso. Como é que é? Descobrimos hoje que o Bruno almoça miojo na térmica.
Na térmica, exatamente. Levo miojo na térmica pro trabalho.
Cara, eu tenho até medo de ver, porque o Bruno é que tem a maior coleção de games do universo, né?
Tudo com papel contact em cima, já
pensou? Isso, plástico bolha pra não cair no chão.
É.
Ele não estoura o plástico bolha, porque quem tem toque não
olha
estoura.
Só, videogame tem que ser zoado, você tá me entendendo, Bruno? Você tem que botar adesivo do álbum do como é que se diz?
Do Campeonato Brasileiro. 94.
Cara, isso aí é uma desgraça, velho.
Fica adesivo Lula lá no meio do Super Nintendo. Tem que ser zoado, pô. Videogame.
Lula lá.
Como é que é? Lula lá. Aí tem o negócio da brilha sua estrela. Lula.
A estrelinha do PT no meio do Super Nintendo.
Caralho.
Mas eu notei o costume, por exemplo, o PlayStation é um controle dos maiores imundos do mundo, porque o controle já é preto, então ele pode sujar à vontade. Ele fica só com aquela gordurinha ao redor das coisas, sabe? Aquela gordurinha suja.
É, pra parar pra limpar o controle do PlayStation, ele tem que estar muito ceboso, cara.
Muito, muito.
Então, vocês, eu acho que vocês comem coxinha e pastel e jogando. Eu não sei como é que vocês sujam tanto a parada.
Mandiopan,
assim,
meu filho. O pessoal come mandiopan.
Mandiopan, né? Os famosos isoporitos.
Ceroto. Tem ceroto. Tem ceroto no controle.
Tu passa o teu controle na orelha, Jundinho.
Tem lodo. Eu já tive um controle que tinha lodo.
Lodo. E vem cá, mas naquela parte que o controle... Porque o controle é tipo um case, né? Que você encaixa. Naquela, como é que se diz? Naquela conexão ali, naquela lacuna, aquele espacinho lá, fica um lodo bonito, hein? Você pega, você passa um palito de dente assim, vai saindo assim as algas.
Tem algas. Teve um Super Nintendo que eu nunca abri um Super Nintendo, a não ser nesse dia específico, que o... Ele deu um problema. Não, eu vou contar a história quando eu abri, né? Que não foi eu que abri.
Não, nunca abri, exceto por essa vez aqui que eu vou contar agora.
Construção de frase, nada a ver, né?
Não é?
Daí eu levei pra consertar e o cara abriu lá e ele encontrou uma fita dentro do videogame.
Tá comigo.
Caralho, como que cabia uma fita?
Acho que nasceu, cara.
Uma fita dentro.
Nasceu uma fita.
O Super Nintendo procriou.
É assim que as fitas nascem, né?
Isso aí tá parecendo lenda já, hein?
Bora. O Juras lançou o primeiro Super Nintendo com um jogo na memória.
É assim que estão os jogos na memória, gente. É uma fita dentro do videogame.
Caralho.
Caralho, uma fita é muito mentira, velho.
Eu sou o Juras de...
Como assim? Fez um cartucho do Donkey Kong lá dentro. Não, eu tô imaginando. Porra, a fita é grande, porra.
Bora.
Vai, vai.
Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula,
pula. Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar aqui sobre o clássico, um dos clássicos dos games, principalmente desses jogos de tiros, de carrinhos, jogo de carrinho. Rock'n'Roll Racing, um clássico do Super Nintendo e do Mega Drive. Pouca gente sabe que foi lançado no Mega Drive, isso não sabia.
Pois é, eu realmente não sabia que era, ele tinha sido lançado no Mega Drive. Se bem que agora que eu tava jogando aqui de novo, a paleta de cores, o visual dele é bem jogo de Mega Drive mesmo, entendeu? Os tipos de contraste que eles usavam e tal.
Chamou Mega de tosco.
Não é, que na verdade o que o Izzy tá falando tem fundamento, porque a paleta de cores do Mega sempre teve um contraste muito forte, né?
Exatamente.
Entre uma cor e outra. A transição das cores no Super NES, ela sempre foi mais suave, né? Então, realmente, o Rock'n'Roll Racing, ele tem essa coisa mais forte, são as cores mais destacadas, tal.
Isso, é, você vê assim, tem vermelho no amarelo com verde claro, muito Mega Drive isso aí.
Eu acho que o Bruno ia dar uma resposta assim, não, é porque o Super Nintendo só tem jogo de criança, o Mega Drive tinha jogo de adulto.
O que não deixa de ser verdade, né?
Enquanto o Super Nintendo tinha o Mario Kart desse gênero, o Mega tinha Rock'n'Roll Racing, né?
Eu acho que ele também tinha Rock'n'Roll, porra.
Mas como você mesmo disse, eles pegaram emprestado do Mega, né?
É, o estilo do Rock'n'Roll lembra bem mais os jogos do Mega mesmo, até os personagens e tal.
É, não, os personagens são muito Mega Drive, aquele cara lá, Snake Plissken, como é o nome
dele? É, o louro, o Axl Rose do
Rock'n'Roll. Ele tem uma cara, ele tem uma cara, eu tava achando Snake Plissken.
É o Owen Wilson, parece o Owen Wilson.
Ele tem uma cara de estudante de pedreiro que é foda.
Orelha seca.
Orelha seca, ele tem cara de orelha seca. Orelha seca. Ou, oh, rapaz, já pensou se tivesse um jogo que o personagem fosse orelha seca? Já pensou? Ainda mais se fosse um jogo americano, tipo assim, o Borderlands. Ah, o nome do cara é, sei lá, James, orelha seca, qualquer coisa.
A foto dele tá ele carregando tijolo nas costas.
Ele é brasileiro, né, naturalmente.
É, pois é.
O que muita gente não sabe é que o Rock'n'Roll Racing, ele não é um jogo isolado, ele não é sozinho, né? Porque muita gente conhece o Rock'n'Roll Racing o primeiro e fala assim, não, mas ele foi o primeiro que saiu, e na verdade não. Tem duas coisas. Primeiro, que existiu uma sequência do Rock'n'Roll Racing.
Ixi, eu não sabia disso.
Sim.
Ninguém sabia disso. Sequência?
É. Sim, existiu o Rock'n'Roll Racing 2 que saiu pro Play 1, cara.
Meu,
o Rock'n'Roll
Racing.
É, chamava Red Asphalt. Só que...
Caralho, nada veio...
É fácil, assim, né? A localização fácil, né? Pra você saber que é.
Não, mas então, o problema é que assim, na Europa, onde a Ball Region, né, que eles chamam, ele saiu com o nome Rock'n'Roll Racing 2 Red Asphalt. E aqui, na região americana, né, no continente americano, eles lançaram só como Red Asphalt. Então eles tiraram o nome Rock'n'Roll Racing 2 e lançaram aqui no território americano só como Red Asphalt. Então por isso que muita gente não conhece a sequência.
Cara, você tem que ver também que o Rock'n'Roll Racing, como é que a gente chamava na época, Jurandir?
Rock'n'Roll.
Bota meia hora de Rock'n'Roll aí, seu Roberto. Porque é o seguinte, o Rock'n'Roll Racing, ele meio que cai na mesma, como é que se diz? Na mesma categoria do Top Gear, no sentido de jogos que no Brasil eles eram idolatrados e aqui fora o pessoal não lembra muito.
Verdade, academia, ó.
Na academia.
Na locadora, mano. Bombava Rock'n'Roll, mano.
Era, rapaz. Mas tu tava na locadora. Qualquer momento tu tava na locadora, você vai ver.
Jogando. Só uma coisa, ô Juras, tu que é o cara das ideias aí, por que tu não abre uma locadora pra gamer? O cara tá na esteira sentado e tem um Super NES ligado na TV.
Você quer dizer uma academia pra gamer, então?
É uma academia.
É uma academia pra gamer, o que eu falei?
Você falou locadora pra gamer.
Porque é fácil concentrar, né? O cara andando assim, o cara tá jogando Street Fighter, dá uma topada e cai no chão, taca a cabeça no chão.
Mas aqui, vocês acham que o rock and roll fez tanto sucesso no Brasil por conta do fator...
Vocês não vão deixar eu contar a história. A boa da história.
Aí, isso,
foda.
Vai. Para de interromper,
E além dessa sequência,
não quero ninguém interrompendo o Bruno, hein?
Chaves. E além dessa sequência, na verdade, existiram dois jogos antes do Rock'n'Roll Racing, né?
Mas papai da série não, né?
Não, eles são. Aí eu vou explicar pra vocês como que aconteceu de surgir. Na verdade, assim, se esses jogos não existissem, o Rock'n'Roll Racing nunca existiria. Que foi o seguinte, em 85, surgiu um jogo chamado Racing Destruction Set. Esse jogo, ele fundamentou todos os princípios que tem no Rock'n'Roll Racing. E ele era um jogo que, na época, ele saiu só pra computadores, né? Pra PCs. E aí, depois disso, eles fizeram um remake desse jogo em 91 pro Super NES, que chamava RPM Racing, que ele já tinha um gráfico bem mais semelhante ao que é o Rock'n'Roll Racing. Você pode ver que a mecânica do jogo já era parecida também, só que ele tinha uns traços mais realistas, ele tinha uns traços menos cartunescos que o Rock'n'Roll Racing.
E era meio tosquinho, né? Porque eu tava vendo o vídeo aqui, ele é bem esquisitinho, cara.
Isso. E aí o que aconteceu? Aí 2 anos depois desse remake, eles iam lançar o RPM 2, né? A sequência do RPM. E aí o que aconteceu? Eles pensaram assim, pô, vamos colocar uma trilha legal e tal, e eles pensaram em colocar a trilha de rock mesmo, né? A Interplay, na época, que era a publisher, né? Era a produtora, eles falaram assim, pô, vou colocar uma trilha mais legal. E aí o jogo ficou tão diferente do que era o primeiro RPM, né? O primeiro RPM, que eles trocaram.
Tem que ver que o RPM, ele já não era o primeiro, ele era um remake do Racing Destruction 7. Então,
exatamente.
Se parar pra pensar, o Rock'n'Roll Racing, ele é a sequência de um remake, que é muito esquisito isso.
Exatamente. E aí o que acontece? Aí eles falaram assim, pô, tá muito diferente. Fazer o seguinte, tira esse nome. Tira o nome RPM e tal, tira o RPM, não vai ser mais RPM.
RPM,
Paulo Ricardo.
Ricardo. Exatamente.
Alvorada, alvorada.
Só sei que ele tem que tocar a música do. Ele canta a música do Big Brother, né? Ou cantava, não sei se é a mesma ainda. Ainda é a mesma?
É,
ainda. Caralho.
E aí o que acontece? Eles decidiram acabar com a franquia RPM e iniciaram o Rock'n'Roll Racing.
Mas que foi aí, porque eles colocaram só as trilhas clássicas do Rock'n'Roll, né? Então ficou Rock'n'Roll com corrida, cara. Tudo combinação perfeita, cara. Gênio.
Mas eu acho que
corrida naquelas, né? Que é mais.
Ah, lá vem. É bala, meu filho. É bala.
Então, é destruição, né? Ele não é tanto corrido. O Rock'n'Roll Race é
corrida
muito
Mario
mais...
Kart. Corrida Mario Kart.
É, dá pra dizer que é o Mario Kart mais adulto, né?
É. Agora, vem cá. Como eu falei, o Rock'n'Roll Racing, ele tem... Ou como a gente chamava na época, como era, Jundi?
Rock'n'Roll.
O Rock'n'Roll. Ele adquiriu muitos fãs no Brasil. Ele é um clássico extremamente indutante da época das locadoras do Brasil. Mas nos Estados Unidos e fora, ele não é tão popular assim, não, cara. Ele não tem esse status nostálgico como outros jogos da época, não. É como eu falei, é como se fosse tipo Top Gear. Ele só foi famoso mesmo no Brasil.
É, mas acho que ele fez muito sucesso lá fora por causa das músicas que tinham, né? O pessoal ficava... Aliás, pra mim, essas músicas de Purple, Black Sabbath, nasceu no Rock and Roll e depois foi pras bandas, né? Na minha cabeça, de...
Na tua cabeça, né?
Entendeu? Então, pra mim foi exatamente o contrário, sabia? Quando eu fui...
Tu ouviu o Black Sabbath tocando Paranoid e falou, os
três anos de idade.
Música do Rock and Roll.
Não, né? É que eu já ouvi essas músicas, cara. Isso aí é música clássica do rock desde os anos 70, 80, então eu já ouvia.
Clássica é Beethoven, meu filho.
Clássica do rock, não?
O Bruno, o pequeno Bruno era roqueirinho no berçário,
isso.
Já.
Batia a cabeça. Isso que é doido até hoje.
Quando eu cheguei pra jogar o jogo, as músicas já não eram tanta novidade pra mim. Então, pra mim, não teve esse impacto que teve pra maioria das pessoas, sabe? E aí, pra mim, jogar o Rock'n'Roll Racing era uma coisa semelhante a jogar o primeiro RPM pra uma pessoa comum. Porque você tira a música, fica só o jogo mesmo em si. Então, a música pra mim não fazia muita diferença. Não é que era ruim. Pelo contrário, eu sempre gostei. Só que não era novidade. Então, pra muita gente era mágico. Nossa, Rock'n'Roll. Eu falei, pô, mas tá, aqui tá legal. Eu tô vendo Black Sabbath aqui e tal. Tem a música do Blues Brothers e tal. E aí, né? Tipo,
é,
legal,
mas vamos ver o jogo. Esse jogo ele foi feito pela Silicon Synapse, que foi lançado em 93, e um ano depois, essa empresa virou a Blizzard, cara. Virou a Blizzard que começou logo, estrelou o nome Blizzard com o Blackthorn, lembra o Blackthorn jogo?
Jogaço. Fantástico,
né? Aí depois vieram os vários, né? A Warcraft, etc, etc. Mas o Rock'n'Roll é a origem...
Ele lembra só do Warcraft, hein? Repare. É, exato. Vários, teve Warcraft, aí teve aquele...
O Diablo teve muito Starcraft, tem muita coisa, eu sei, mas o Warcraft é o grande carro-chefe da empresa, né?
Tu tá maluco.
Não é? O que é carro-chefe? É,
tá maluco? Pra mim, eu acho que a obra-prima da Blizzard é Diablo, pra mim.
Eu falei claro. Carro-chefe, meu filho, não falei de obra-prima. Você me ouviu falar obra-prima aí?
Abóbora-prima.
Bom, enquanto a Blizzard ainda não era Blizzard, era Silicon, ela lançou esse Rock'n'Roll Race, que é um jogaço. Jogaço até hoje, é bom jogar. O cara já começa, a abertura do jogo já é Back to the Bone, tocando, que eu conheci essa música pelo ZZ Top. Pausa?
Não é possível que você conheça essa música pelo ZZ Top.
Nossa,
ZZ Top.
Que isso, velho.
Da onde, Jurandir? Jurandir, tu é o editor, tu é o CEO de um site de cinema, e você me fala que você conhece essa música pelo ZZ Top.
Qual o culpa, mas o que é que eu posso falar, mano? Do Pestinha, né, mano?
Macho, pelo amor de Deus, ele lembra de Pestinha, mas o livro de Exterminador do Futuro 2, como é que pode isso?
Eu não consigo casar minha campanha. Estou... Pra mim, Exterminador do Futuro 2 é Guns N' Roses, entendeu? Não é...
Inconformado, Jandinho.
É, mas eu tô falando.
Vou mandar uma reclamação lá pro Sema Corrapadura.
Mas é, infelizmente, na minha cabeça, Exterminador do Futuro 2, ou felizmente, porque eu acho Guns N' Roses melhor do que qualquer outra coisa que tem por aí, eu acho que é Guns, só toca Guns ali, entendeu? Eu sei que toca no Exterminador, mas eu prefiro o Guns, né? E por isso ficou na minha cabeça. E depois, pela diversão, porque é uma música divertida, né? Acabou... É,
a música faz você entrar no clima total, né?
Totalmente, cara. Esse show, cara, Rock'n'Roll Race, se você botar qualquer outra música, depois experimenta aí, você carrega o Rock'n'Roll Race no YouTube, e você coloca uma música qualquer, que você vê que Exalta quebra a parada
total. Não, o cara, imagina, você coloca um óculos escuro, uma roupa preta, e sai de casa, e olha pro lado e toca... Mas como o cara se empolgava, bicho. A abertura do jogo era isso, cara. Já empolgava muito, né? E tinha toda aquela seleção do jogo. Você tinha dinheiro, você comprava o seu carro, o modelo do carro, podia escolher a cor do seu carro. E tinha toda aquela mecânica que...
Tinha os upgrades também, que era legal.
Sim, que você tinha que se acostumar com isso, né? Que você realmente teria que se acostumar aos upgrades, porque você só passava mesmo ou disputava com os outros carros se você realmente fizesse upgrade, né? De melhorar o turbo, de melhorar os tiros, melhorar as armas.
Eu acho que as primeiras corridas muito fáceis.
São fáceis mesmo.
Muito
Mas fácil. Justamente o primeiro mundo todo é justamente pra te colocar naquele universo, né? Até os controles são diferentes. Acho que muita gente não gosta de Rock'n'Roll porque o controle é muito diferente, porque o gráfico é meio aquele 2,5D, né?
Isso, isométrico.
Ele não é 2D, nem 3D,
ou
né?
Ou 3 quartos, o pessoal chamava de 3 quartos isso na época.
Isso, e você colocar, por exemplo, você ia dobrar pra baixo e você segurava pra esquerda, entendeu?
Então, isso era... aí é controle, sabe do quê? Daqueles jogos que tinham de carrinho de controle remoto.
Exato,
Hot Wheels. Exatamente. Por isso que eu falei, quando a gente tava falando, que eu falei assim, corrida, ele não é tão corrida, ele é mais ação do que corrida, porque ele é um jogo que você consegue jogar, um jogo de corrida, que você consegue o jogo inteiro jogar sem colocar a mão de uma direcional. Direita. Não, sem colocar a mão no direcional.
Isso que eu ia perguntar, vocês jogavam com o direcional ou com o L e o R?
É, então, porque você pode
jogar com os botões só.
Sério?
Caramba. Você nunca jogou com os dois? Ele dá uma curva fechadaça, perfeito.
Não, mas o que eu tô dizendo é assim, você pensar num jogo que de corrida, que você não precisa colocar a mão no direcional, é uma coisa maluca, sabe? Então, caramba, né? Tipo, faz sentido, não encaixa ali, né?
Mas é uma possibilidade de jogabilidade, entendeu? Acessibilidade desde o começo.
É um estilo, ele é estilo de corrida Mario Kart, né? Que é porrada, explosão, pegar power-up no meio da pista e
eu
tal.
Eu quero estar nesse cast quantas vezes o Zinobro vai falar Mario Kart. Eu vou colocar
Não, é porque... Não, é só que a gente tá falando do gameplay, então.
O melhor era a narração. Lembra a narração?
Nossa. Isso era muito louco. Isso
do Larry Huffman.
Pra mim, a narração era mais legal ainda do que a trilha, cara. A narração que eu era fazer era uma coisa fantástica.
E o pior que eu fui jogar recente, né? Antigamente, eu falava, a primeira corrida, ele fala, né? The Stage 7, The Green Flag Drops. Mas só que bem rápido, ele fala de uma forma bem rápida. E quando era criança, a gente falava, The Stage Green Flag Drops, try! Parada assim, nada a ver, né?
É que nem o Tid Game, né?
Não, mas é legal, é que ele fala, last lap, né? Durante toda a corrida, cara.
Ele é meio que narrador, né? Meio que um Galvão Bueno ali.
A frase mais legal dele é quando termina a corrida, que ele vai falando assim, as posições, e aí o último colocado, que é o quarto, ele fala assim, it's in another time zone. Tipo, falando, cara, que tá em outro fuso.
Tá em outro fuso horário.
Atrasado. Ele tá tão atrasado que ele tá em outro fuso.
Era foda. Era bacana porque ele tinha essa narração, você não conseguia compreender o que era que ele tava falando, mas sabia parecia que aconteceu alguma coisa, tipo Wipeout, quando explodia, né?
É, mas o fato de você não entender nesse caso é diferente, porque o áudio dele era até bem feito. Por exemplo, é diferente de um Street Fighter, que o cara falava qualquer coisa e não parecia que era Hadouken.
Ah, porque é verdade.
E aí, o áudio era ruim. Nesse caso, a gente não entendia porque era inglês. Mas o áudio pro jogo é muito bem feito. Tanto que se você pegar pra escutar hoje, você consegue identificar o que o cara tá falando.
Lembra daquele... Exabado Blum! Né? Que ele falava...
Inclusive, quando o carro explode, tem uma coisa que me intriga até hoje que eu não consigo identificar. Quando o carro explode, sai voando as peças, né? Só que tem uma peça que parece que é um carinha que tá dirigindo o carro. Então eu não sei se é o cara que explode e sai, ou se é uma peça naquele formato. Até hoje eu não consegui identificar, cara.
Se for
o
piloto,
é peça ou se é o piloto. Cara.
O bom é que a primeira música que toca lá, a primeira fase, toca Black Sabbath, né, cara? Paranoid. Primeira música do primeiro estágio, né? Tocou lá Back to the Bone e depois tocou...
Bad to the Bone, Jurandir.
Bad to the Bone, né?
Que você falou? Back to the Bone.
Falei back, foi?
É. É Back to the Future com Bad to the Bone, aí né? Back to the Bone.
E é foda, cara, porque eu... Engraçado que eu conheci, como eu falei pra vocês, tem muitas das músicas ali que eu conheci mesmo por causa do rock and roll, do rock and roll racing. E depois eu fui atrás de saber que o meu irmão era colecionador de discos, então ele tinha tudo isso em disco. Tinha Black Sabbath, tinha Deep Purple, tinha... Isso, né? Não tinha outra, né?
Clássicos do rock and roll, né?
Porra, aquela Born to be Wild também toca.
Não, Steppenwolf, cara.
Steppenwolf, é.
Essa é muito irada, meu Deus.
É engraçado porque o Exterminador do Futuro 2, eu lembro que eu assisti ele no cinema. E assisti no São Luís,
Cine
São Luís, lá em 91.
Foi na Praça do Ferreira.
Isso. Uma lotação, 1.500 pessoas no cinema.
Cara, é engraçado que nos anos 90, eles vendiam mais ingressos do que tinha assento e o nego sentava no chão mesmo, você lembra disso?
Sentava no chão, né? Eu assisti de Batman Retorno. Eu assisti Batman Retorno no chão, cara.
Eu assisti Mortal Kombat no chão.
Eu assisti o lixo do Street Fighter de 94 no chão.
Olô. Cara, que merda, eles vendiam e não estavam nem aí, né? Tipo, acho que eles vendiam o suficiente pra lotar assim, cara, lembra se tivesse um incêndio ali?
Cara, o São Luís, o Cine São Luís, era aqueles cinemas antigos, cinema de rua, né?
Não, era um cinema lindo, peraí.
1.500 pessoas cabendo no cinema, dois andares, cara. Tela
não, gigante. O cinema era lindo, cara. Não existe mais não, né, Jurandir?
Virou igreja.
Ah, puta que pariu.
Aí, todos. Até existe, mas... Ele tava tentando sobreviver.
Porra, não... velho. Pior que eu levei mulher lá no Brasil da outra vez, não dessa mais recente. E a gente queria ir lá, mas não tava passando nada bom, então a gente não foi. Que merda, perdi a oportunidade.
Claro. É um cinemão, assisti muito filme lá. Daí quando eu talvez por isso eu não tenha reparado tanto na música isso, na Bad to the Bone, porque eu tava com a galera gritando. Apareceu o Schwarzenegger, todo mundo.
Na época era assim, ainda rola isso nos cinemas aí?
Porque não, não. Só quando não. Passa Crepúsculo e Harry Potter.
Antigamente o pessoal aplaudia no cinema.
Ah, era demais. Gritava, era... tocava Guns era foda. Nossa. Guns tava no auge na época, né, cara?
Verdade.
Aqueles final dos anos 80, começo dos anos 90, foi o auge do Guns e tava tocando. Então, por isso que eu lembrei mais dessa música no Rock and Roll Race do que propriamente no Exterminador do Futuro 2. Mas eu lembro do Born to Be Wild, cara, que eu lembro do Easy Rider, né, cara, o filme.
Uhum.
Era foda demais, cara. Dennis Hopper e tudo.
Dennis Hopper, exatamente.
E tirando essa do Exterminador, essa do Easy Rider que eu lembro, né, fora do Rock and Roll. O resto foi tudo dentro do Rock and Roll. Aliás, até hoje não ouvi Black Sabbath, até hoje não parei pra ouvir Black Sabbath, sabe?
Caralho,
sério? Né? Nossa, Paranoid é muito conhecida, cara.
Sim, eu acredito, e isso aí da fama dela.
Mas tem outra, aquela música de Peter Gunn que tocou no Blues Brothers, cara.
Sim.
Lembra aquela?
Isso aí.
Clássica.
Foda demais. Fala demais.
Caralho, essa música. Isso é clássico. Qual o nome dessa música? Eu nunca soube o nome dessa música.
É Peter Gunn. Peter Gunn chama a música.
É do Henry Mancini. Foda demais. É espetacular.
É que ela ficou conhecida por causa do filme do Blues Brothers, né? Que veio
aqui. Isso, jogo totalmente. Também. É a música do Blues Brothers, rapaz.
Tá, exatamente.
Tá. Mas pra mim era a música do Rock'n'Roll Race.
Inclusive, se você for aqui, talvez eu esteja enganado em relação à questão da fama de Rock'n'Roll Racing no exterior. Porque se você for no YouTube, você procurar aqui Peter Gunn Team, aí tem aqui uma orquestra cantando, o comentário mais votado fala Rock'n'Roll Racing.
Sim.
Não, o Rock'n'Roll Racing, ele foi bem quisto fora do Brasil também, cara. Principalmente na Europa. Em território americano, ele chegou até a ganhar prêmio. Ele ganhou algumas revistas, deram prêmio pra ele de melhor jogo de corrida do ano e tal. É, não, ele foi um caso bem diferente do Top
Gear. Nossa, mas pra ele ganhar jogo de corrida do ano é esquisito. É como se Mario Kart ganhasse jogo de corrida do ano.
Mas entendeu? A corrida, no fim é corrida, entendeu? Não importa se você matava a galera.
E se você pensar no seguinte, ele saiu em 93, ele saiu bem próximo do período que saiu Top Gear. Só que Top Gear tirou, nas revistas tirava 6, 7 e ele tirou 9.6, cara.
Acho que é um fator de versão que conta muito.
Exatamente.
Porque tem multiplayer, tem.
Era curto, né, cara? Simples, acabava rápido as corridas, né, cara?
Não tinha um Gran Turismo na época, né? Então.
Não, mas se colocar no Easy, sei lá, no mais fácil, em uma horinha você termina.
Ah, mas não tem. O jogo já é fácil jogando no difícil. Se colocar
Easy. Tinha uns levels assim, acho que era Rookie, né? Era o primeiro lá.
Rookie, era Rookie, Veteran e. Qual que era, caramba?
Jurandir. Mas é legal porque quando você começava com aqueles carros gordinhos, né? Aqueles veículos normais. E depois você ia comprando novos carros. Tinha um que era mais espacial. E depois comprava, tinha tanque, tipo tanque de guerra. Tinha de Overcraft. Tinha muita coisa, cara.
Era legal. Era um jogo, assim, que ele tem a parte mais arcade da corrida de palhaçada, de tiro e tal. Mas ele também tem os upgrades. Você pode... Tem várias coisas pra upgrade.
Os tiros, né, cara? Você pode melhorar seus tiros e fazer teleguiados. Umas bolinhas vermelhas teleguiadas.
Isso faz o cara continuar jogando, né?
Sabe uma coisa também que, não sei se vocês lembram lá no episódio do Mickey, quando a gente conversou sobre o 23, né, falando do Mickey. Power-ups. Não sobre power-ups, que a gente tava falando de conteúdo que faltava nos jogos de NES, e o jogo do Super NES, do Rock'n'Roll Racing, tem uma música a menos, sabia disso? Tem uma música do jogo que é exclusiva pra versão do Mega, então o Mega tem uma música a mais.
Qual é a música? Tu sabe qual é?
Que é a do Golden Earring. Essa aqui, ó, quer ver? Falta coisa, é incrível. No jogo de Super NES sempre tem coisa a menos.
Bizarro. Se fosse hoje em dia, nego ia ter que pagar o DLC da música, né?
Exatamente. É verdade, né? É verdade.
Porra, se lançasse hoje em dia, os caras ganham muito dinheiro com DLC de trilha de Rock'n'Roll.
Ah, talvez não, né, cara? Porque hoje em dia todo. Ah, sei lá, você bota o iPhone lá na. Como na época, quando a gente era criança, a gente não tinha mesmo uma forma de curtir uma música. Então, tinha jogo que você jogava porque você gostava da música. Por exemplo, Rock'n'Roll Race é um desses casos. A Command Conquer é um caso extremo pra mim, porque eu gostava muito da trilha sonora. A gente não tinha muito acesso à forma de ouvir música. MP3 ainda era uma coisa extremamente nova. Então, hoje em dia, não ia rolar vender música, não. Não sei.
Você lembra da música do Deep Purple no Rock'n'Roll Race?
Qual que
era? Claro. Né? Como é que não vai lembrar?
Que era mais... Era... A menos conhecida de todos lá, não? Tô errado?
Eu não acho. É o que eu falei. Aqui eu já conhecia as músicas antes também. Então, eu não acho que ela é a menos conhecida delas. Pra mim era por igual, mas talvez pro pessoal que tava chegando...
É, foi a que eu menos... É a que eu menos tenho lembrança, né? Pelo menos pra mim, né? Pra mim foi isso.
Cara, de todas, pra mim, todas eram as músicas do Rock'n'Roll. Você não conhecia nenhuma.
Aí, ó. Depois reclama de mim aí.
Não, sério. Eu não conheço... Não sei.
Mas muita gente, cara. Eu não vou criticar, não. Porque eu acho que muita gente foi a partir daí, cara. Eu tenho certeza que tem gente que conheceu o Black Sabbath a partir do Rock'n'Roll Race.
Ah, certeza, o pessoal da nossa cidade.
Sim, até um pouquinho mais novo aí. Mas é um jogo que se viu pelo menos pra isso, né? A gente falou antes do Top Gear. No Top Gear que tinha umas músicas, a gente cantava, ficava cantarolando a música e tudo. O Rock'n'Roll era do mesmo jeito, cara. Era do mesmo jeito. E cadê isso? Cadê o Gran Turismo, cara, pra acontecer isso? Não. Socaram no jogo, jogabilidade e tudo mais. E a música? Cadê a música? Não tem música.
Acho que o único jogo, o último jogo de corrida que aconteceu isso foi o Need for Speed Underground.
Ah, pelo é
menos,
mesmo, né?
Pelo menos aqui no Brasil, o nego jogou muito no PlayStation, aí a galera conhecia as músicas e gravava CD pra ficar dividindo na rua. Caramba 4. Eu acho que foi o último jogo de corrida que eu vi fazendo isso.
Aí, porque... soundtrack de estrada.
Rock'n'Roll, eu já tenho. Need for Speed, Top Gear não falta, cara. É.
Rock'n'Roll, Top Gear, Need for Speed. Até o Burnout, né, também.
Burnout é, também tem uma trilha sonora foda, cara. O Revenge, especialmente, Takedown, quer dizer.
É, muito bom. Esse estilo do Rock'n'Roll Race era muito complicado pra molecada pegar inicialmente, porque você, às vezes, do nada, você poderia voltar e andar na contramão, né?
Sim.
Do nada você...
Até ela cruzava, né? O caminho cruzava entre ele e aí você...
O narrador ficava falando, né? Tá ao contrário, macho. Tá ao contrário. E era interessante isso, porque às vezes o cara sabia que tava perdendo já, você jogava de dois, e você lá na frente, aí o filho da puta fazia questão de ir ao contrário só pra te matar, né, cara?
Só pra zoar, né?
O cara já via que ele já perdeu, é uma maior diversão que ele tinha, né? Ficar ali como retardatário, aloprando, deixando várias armadilhas na curva, soltando raio, essas coisas.
Sim, e é bacana isso, porque durante o jogo tinha uns power-ups no chão, que a galera atirava em ti, soltava coisa no chão, mas você poderia recuperar, né? Tinha life pra você melhorar
isso.
O poder do seu carro, tinha dinheiro no chão pra você
dinheiro,
poder comprar.
Dinheiro no chão.
Por que não, né? Por que não? Jogo de corrida.
Por que não, né? Se tem jogo que pode ter galeto no chão,
né? E depois esses power-ups, eles vão evoluindo, porque tem uma hora que antes você soltava prego no chão pra furar o pneu dos carros. Aí depois você soltava graxa, que o carro ficava rodando, né? Passava, né? Então, era legal, era um jogo divertido, cara. Era um jogo que tinha vários mundos. Os mundos eram tudo muito, muito semelhantes, assim, né? Era um deserto, um faz no gelo. Uhum. E era um
mundo...
Espaçonaves,
eram,
né?
Era espaçonaves. Eram planetas, na verdade, né?
Não, quando você comprava a possibilidade de ir pra outro mundo, porque você tinha que ganhar dinheiro pra ir lá numa opção, lá quando acaba a corrida, pra comprar a nave e te levar pra outro mundo, né?
Isso.
Então era assim, eram esses mundos, os ETs, enfrentavam o cara do Caça-Fantasma, né? O Geleia, um monstro verde lá. Era legal, era um jogo bem divertido, era um clássico, e a gente se divertia muito jogando, jogava mais de dois. Eu conheço pouca gente que zerou. Eu zerei.
Claro, né? Na dificuldade mais difícil.
Não. Eu nunca zerei no mais difícil, no Rock'n'Roll. Mas zerar era fato, né? Quem sabe que é negócio. Não pode ter jogo completo, né?
Cara, eu nunca zerei Rock'n'Roll. Eu já jogava de dois. Até porque o Rock'n'Roll Racing foi um jogo que eu joguei relativamente pouco. Eu lembro que eu conheci esse jogo na casa de um amigo meu. E a música, eu achei... Logo de cara, eu achei esquisito. Porque era muito raro. Na época do Super Nintendo, esse negócio de música licenciada não rolava muito, entendeu? Então, hoje em dia é bem comum, como acho que o Bruno comentou o lance do Need for Speed, que foi um dos jogos clássicos que teve uma trilha sonora licenciada que se tornou popular e tal. Aliás, vários jogos de corrida costumam ter trilha sonora
hoje
assim,
em
né?
dia, quase todo jogo tem.
É, pois é, inclusive acho que foi o Tommy Talarico que falou que na época do 16 bits e tal, os jogos tinham mais músicas originais. Hoje em dia tem muita música licenciada, enfim.
Exatamente.
Era muito raro você ouvir música. Eu não consigo lembrar. Você consegue lembrar de algum outro jogo, além de Rock'n'Roll Racing, que tinha música reconhecível, assim? Música de banda, música licenciada.
Tinha o Revolution X, na época do Super NES, que era aquele jogo do Aerosmith. Lembra? Um jogo de tiro do Aerosmith.
Caralho, jogo de tiro do Aerosmith.
É, chamava Revolution X.
A não ser adaptação de filme, né? Adaptação de filme normalmente tinha, né?
É, adaptação de filme realmente tem a música do filme e tal, mas tirando isso, você não ouvia uma música assim, tá entendendo? Por mais que tenha muita gente que tenha conhecido essas músicas por causa do Rock'n'Roll Racing, o pessoal que tem pais que curtiam esse tipo de música, já conhecia a música antes, então foi o meu caso. Eu cheguei na casa de um amigo meu, eles estavam jogando, e eu achei esquisitíssimo. Caralho, essa música tá vindo do videogame, uma música, como é que se diz? É porque é o seguinte, os videogames eles eram meio atemporais, no sentido que não tinham muitas referências contemporâneas neles. Entendeu? Um jogo tipo Mario World, por exemplo. Aquele jogo pode ser de qualquer época, porque não há nenhuma referência, nenhum ponto referencial cronológico, digamos assim, né? O Sonic também, por exemplo. Você vê uma televisão, então você sabe que é um jogo que se passa numa certa... como é que se diz? Eu não tô sabendo explicar direito, mas mais ou menos assim. O Rock'n'Roll Racing, por ter músicas contemporâneas que você ouve fora do jogo, é como se o jogo estivesse um pouco mais consciente do mundo real, digamos
verdade.
Assim.
Verdade.
Assim, na verdade, sim, sim. As músicas do Rock'n'Roll Racing não são contemporâneas, né? Porque elas são músicas
dos anos... Não, você sabe o que quer dizer. Pra gente, mas pra gente que ouvia na época, a gente era criança, cara. Você ouve o seu ouvindo, você não sabe, essa música de 20 anos atrás.
Ah,
tal.
É o que...
Você não sabe
que é isso. Entendi, Zé. O que te transporta, assim, pô, é um jogo, é uma música que a gente ouve aqui fora e...
Isso, exatamente.
Trazer um pouco pra realidade o universo do videogame, diferente
isso,
do Super Mario, que
você
era
vê
só
assim,
no videogame.
Jogos, é isso, entendendo? Não é como... Você não ia ouvir, por exemplo, a música do Sonic tocando no rádio, digamos, entendeu?
Na rua, na padaria.
Isso, exatamente. No caso do Rock'n'Roll, esse não, você ouvia ouvir uma música na casa do seu tio, depois você jogar o jogo e tá lá aquela mesma música tocando o jogo. Isso pra mim dava uma sensação como é que se diz? De indutância cronológica, entendeu? O jogo sabe que ele tá nessa época, esse jogo tá mais consciente, sei lá, é difícil explicar, mas pra mim era mais ou menos.
É mais palpável, né? Mais real.
Tipo, é um jogo self-conscious, é isso?
Isso, exatamente. O jogo tá ligado que, sei lá, é
self-aware.
Self-aware, exatamente. Porque não rolava isso em nenhum outro jogo que eu consigo lembrar da época, entendeu? Salvo, assim, eu tinha o jogo do Star Wars, aí ele tocava música Star Wars, mas isso é diferente porque o jogo tá intimamente ligado com aquele filme, então você espera que ele reproduza a música. Mas um jogo, assim, bem aleatório, tocando a música que você ouve no rádio, era muito esquisito na época.
Esse é um exemplo, Easy, por exemplo, do Bad to the Bone, que você escutava, por exemplo, assistia lá o Pestinha e tocava Bad to the Bone, e tu, caralho, que ruim isso. Apesar de que o Pestinha, quando foi lançado nos anos 90, ele não passou no Brasil nos anos 90 na TV,
vem cá,
né?
Vem cá, tu... Não, passou sim. Não, mas o Pestinha passou nos anos 90 no Brasil.
Não, mas o ano 90, né? 1990, entendeu?
Ah, sim.
Ele passou em 94, 5 já, isso, bem depois, isso, né? Na sessão da tarde.
Já bem depois, exatamente. O que você potencialmente já podia conhecer a música pelo jogo antes de conhecer no filme. Mas ainda assim, daria uma sensação esquisita. Pô, aquela música lá do Rock'n'Roll Race tá tocando aí no filme. Ainda fortalece aquela sensação de que esse jogo tá mais consciente do mundo real ao seu redor do que, por exemplo, um Sonic da vida.
Não, só o fato de ouvir aquela música e pensar, caralho, vai aparecer os carros aí, destruição.
Eu lembro que eu confundia muito o Pestinha com o Dennis o Pimentinha. Eu acho que não era o único que rolava essa confusão mental, não.
Nossa, mas o filme do Dennis
é horrível.
O Pimentinha é horrível, cara. O desenho era muito legal, mas o filme é um lixo.
E tem um remake, né? Vai sair um remake do Rock'n'Roll Race aí, saiu de forma clandestina, né? O cara lançou o trailer. Vocês viram então, o trailer?
Isso que é o mais interessante, né? É o pessoal do Yard Team, um pessoal da Rússia, tá fazendo um remake fantástico de Rock'n'Roll Racing, né? Como a gente falou um pouquinho no começo, teve uma sequência do Rock'n'Roll Racing pro Play 1, que foi o Rock'n'Roll Racing 2 Red Asphalt, só Red Asphalt aqui em território americano, né? Só que o jogo era uma porcaria. Eles tiraram tudo que fazia o jogo legal, eles tiraram a visão isométrica, aí colocaram uma visão por trás, como do assim, carro.
Gente? Ah, mas
trocaram a trilha.
Isométrico não rolava, né, cara?
Então, trocaram a trilha, aí colocaram um monte de rock whatever com influência de eletrônica, ficou uma coisa muito whatever, e aí acabou.
Whatever é uma palavra muito gay, né, cara? Isso é muito gíria de gay.
Whatever. Mas ela serve muito bem, cara.
Tá, muito nada a ver, então. Pronto, colocaram uma trilha muito nada a ver, e aí o pessoal rejeitou de cara. Primeiro que quando veio pro território americano eles não mantiveram o nome, então ninguém ligou ao Rock'n'Roll Racing. Ninguém. Segundo que o jogo era ruim mesmo, ruim mesmo. Ele até tinha um pouco da inspiração do Rock'n'Roll Racing com os personagens e tal, só que era um estilo mais underground, era um desenho mais sujo, sabe? Era um estilo de desenho, não era mais colorido, era uma coisa mais underground, meio suja mesmo, né?
Ficou foda, hein? Mas eles cometeram um erro aqui de grafinha, eu tô notando aqui.
Ah, foda-se. É russo, mano. Russo escrevendo em inglês.
O cara tava dando desconto. Vodka e fazendo o jogo, você queria o quê?
Eu tô confuso pra caralho, porque o jogo muda entre visão em terceira
então,
pessoa.
Então, isso assim... é o melhor. Você escolhe se você quer a visão em terceira, a perspectiva de terceira pessoa, ou se você quer isométrica.
Porra, cara... isso é foda.
Ah, tá aí o trailer tá absolutamente fantástico, ele respeita muito o original, os gráficos estão foda pra caralho.
Agora, mas esse jogo vai ser independente? Como é que é então, a legalidade desse
de
jogo?
Graça. Não, aí é que tá, o cara é muito inteligente. Sabe o que ele fez? Ele falou, ele pegou e fez a engine do jogo, vai lançar. O problema maior de um Rock'n'Roll Racing, o que é? Licença pra usar as músicas. Isso. Aí ele colocou no jogo o seguinte, eu não vou te despachar com trilha.
Você bota MP3 lá na pasta.
Eu vou colocar pra você um sistema em que você vai importar as músicas que você tem.
Puta,
se é legal.
Que pariu,
é
aplauso. Legal.
Gênio,
tá aí o gênio. Gênio.
Bateu palma nesse momento.
Puta que pariu, cara. É o gênio.
Se tirou totalmente de qualquer processo por parte da música do jogo. Então ele, assim, não tem soundtrack. A soundtrack é o que você quiser. Na engine do jogo, eu te viabilizo pegar a música que você quiser e colocar lá. Acabou. Gênio. O que os caras vão fazer? O pessoal vai baixar Bad to the Bone, Born to be Wild, vai colocar lá. Se é legal,
não, vai colocar a música de Top Gear, cara.
Nossa, porra, é mesmo, hein? Mega crossover.
Caralho, que gênio, cara. É um gênio, cara. Só um gênio.
É, mas é mesmo. O cara é muito.
Pô, foda-se se vai ter. Se vão ter as músicas dele. Você é, coloca a sua música, cara.
E passa o nome, número da conta dele que eu vou depositar dinheiro agora.
Esse cara merece. O site dele é do yardteam.com.
Vai ser grátis. Eu até ia colocar o link no post, só que tá tudo em russo, cara. Então.
Mas um e no vídeo, vem cá. O vídeo, eu entendi errado, o jogo vai ser grátis?
Vai ser gratuito. muito jogo.
Então vai ser disponível, vai ser disponibilizado esse ano ainda no site do cara, de graça.
Gênio, gênio.
E os requerimentos são baixos até, né?
É, filho, o cara fez uma engine fantástica, o jogo é bonito pra caramba. A
mas jogabilidade... vai acabar sendo contratado com alguém, né?
Porra, é o mínimo
que você espera. Será que ele vai ter problema? Será que ele não vai ter problema jurídico por ter refeito o jogo usando o mesmo nome e tal?
Ah, ele mora na Rússia. Rússia tudo pode.
Terra a polícia de ninguém, russa, né? dá um jeito.
É. Quero ver alguém pegar ele lá no meio do gelo, rapaz. Eu quero ver advogado chegar lá pra pegar ele.
A guerra espacial, agora a guerra gamer.
Eu acho que nem tanto, né? Porque assim, por mais que a empresa ainda existe e esteja interessada em defender a propriedade intelectual, é um jogo que não tem mais nenhuma indutância atual, não estão fazendo nenhum jogo oficial, nenhuma sequência.
Isso então... aqui, ó, isso só me faz voltar naquele assunto que a gente discutiu, que como os fãs fazem remake melhor que as empresas, né, cara?
Mas é aquele do Sonic.
Grila. Aquele remake do Sonic. Não, esse é fantástico. É o Sonic.
Isso é foda.
O cara é muito foda. Então, assim, fã, quando o cara gosta da coisa, você vê como é diferente. Quando o cara não tá interessado só no dinheiro da coisa, aquele remake, se deixassem os caras lançarem aquele remake do Chrono Cross que a equipe tava fazendo, cara, aquilo é fantástico, meu. É o que eu falei. Eu, se eu sou uma empresa dessas, eu falo assim, meu amigo, você tá de parabéns, eu estou contratando você e eu vou lançar o seu jogo oficialmente. Tá aí, ó.
Chrono Trigger, né? Chrono Cross não, Chrono Trigger, né?
Foi o remake do Chrono Trigger, isso, cara.
Ah, demais.
Isso é mais linda. A engine do cara que ele fez em 3D e ele tava rodando no Xbox, você viu aquilo?
Sim, sim. Não, mas a parada de você poder colocar a sua trilha, isso vai ser demais, cara. Vai ser... você define, na fase 1 vai ter tal música. Filho,
dá pra jogar a mesma fase várias vezes com várias músicas.
Sim.
Não, filho, você vai colocar Top Gear Tecnobrega correndo. Isso aí, papai.
Nós aqui do 99 Vídeos, deixa aqui claro mais uma vez, nós somos extremamente a favor do
apoiamos do Tecnobrega.
Apoiamos, porque eu acho que é uma expressão, é um misto, um crossover da expressão gamer e da cultura brasileira popular local. Então,
é uma legítima expressão da cultura brasileira.
Então, amigo, se você quiser saber mais sobre o Tecnobrega, que o Easy ama tanto e faz propaganda toda hora, ouça lá nosso Rapadura Cash. Ouça lá o 99 Vidas 25 sobre Top Gear, nós falamos sobre ele, clássico.
Exatamente. Você vê lá.
Clássico do cinema.
Do cinema? Você tá doido, hein, mano?
Gente, é isso.
Esse aqui é o 99 Rapaduras.
Gente, é isso. Rock and Roll Racing, classicão.
Cinema com 99 vidas.
Deixa aí o seu comentário, siga a gente no @99vidas. Uma novidade gigantesca no 99vidas.com.br. Se você ainda não acessou, você está perdendo muita coisa, as sessões, as novidades, muita coisa bacana. Agora um mega lançamento, lançamos Elite 99 Vidas.
Agora é hora de ver quem separar as crianças dos homens.
Isso aí. Agora a gente vai ver se você é locadora de Elite mesmo, né?
Exatamente.
É porque falar é fácil, falar é fácil.
Viu isso? Falar é fácil, isso.
Olha, mas rapaz, mas eu nem falo, pô, tu que fala.
Nós criamos os achievements do 99 Vidas, nós vamos lançar regularmente desafios pra você, ouvinte, cumprir de grandes clássicos, tá? Então, a gente vai lançar desafio dizendo, você tem que passar de fase tal, sem perder nenhum life. A gente vai fazer um vídeo fazendo isso.
É, a ideia é que a gente faça, a gente não vai pedir nada absurdo, não.
Exatamente. Isso. A gente vai mostrar que é possível fazer isso e você vai mandar um vídeo pra gente realizando isso você acessa a seção Elite 99 Vidas e lá vai ter um rank, vai ter uma pontuação, vai ser uma coisa bem bacana. A gente pede para que vocês participem, né? Uma coisa bacana da gente poder interagir e lançar desafios. Todo mundo 99 Vidas vai lançar desafios para vocês. Então eu, Bruno, Evandro, Izzy, todo mundo vai lançar desafio em vídeo e ver se vocês vão ser capazes de entrar na nossa locadora de Elite. É um grupo, né? Nós temos um, tá fechado a nossa locadora de Elite. E você talvez faça parte. E esse rank vai ser bacana porque a gente vai poder pontuar a galera que mais tiver ativo. E os primeiros a gente vai dar uns prêmios, né? Como propriamente camisetas do 99 Vidas e até videogames antigos. Vai ser bem bacana, vai ser bem divertido. A gente torce.
Vamos ver se você tem o que é preciso pra entrar nessa sociedade secreta da locadora de Elite.
Exatamente. E você vai mandar isso em vídeo pra gente, obviamente. Você vai filmar aí, jogando, dizendo que é você mesmo, porque vai ter...
Isso é importante lembrar que não pode haver edição no vídeo. O vídeo tem que ser um take corte. Só, não pode ter isso. Cortes. E você... você tem que aparecer jogando. É necessário que a gente veja que é você que está jogando. Então no vídeo você tem que aparecer.
De preferência fale, né? Aí, galera, 99 vidas.
Isso. Desafio e tudo. E poste, importante, não é pra encaminhar o vídeo pro 99 vidas. Você tem que postar o vídeo no
alguém
YouTube.
Alguém ainda faz isso? Alguém ainda faz isso?
Tem, cara, gente que faz, tem que avisar.
Bota no YouTube, gente. Tem que
postar
gente,
o vídeo no YouTube,
cria um canal
no YouTube.
Eu não sei como é que bota vídeo no YouTube. Bota no Google assim, ó. Como upar um vídeo para o YouTube? Todo mundo tem Gmail aí, a coisa mais fácil do mundo. Exatamente. Se você tem Facebook, você consegue.
Já tá integrado já.
Não, você pode colocar no próprio Facebook, né?
Se
Facebook
você não sabe vídeo colocar também. Um vídeo no YouTube, então eu acho que a sua inscrição pra locador de elite já tá...
Já tá revogada.
Seriamente comprometida.
Tá, quero ver. Quero ver quem é que vai conseguir a pontuação. A gente vai fazer coisas fáceis, coisas difíceis, a gente vai mesclar tudo, né? Pra, por exemplo, o desafio do Easy vai ser mole, né? Porque ele vai ter que filmar, né?
É, parece, você vai ver.
Uma coisa que acho que dá pra gente falar também, Jandira, pro pessoal mandar ideias pra Ativement.
Sim.
Ah, boa. Talvez boa. A gente use no futuro.
E, aí você manda a ideia lá pro @99vidas ou pro nosso e-mail, né? 99vidascast@gmail.com ou podcast, site mais participativo da internet, hein, gente? É feito por vocês. Arte do Ouvinte, Vida Gamer, eu tenho 99 vidas e agora é Elite 99 vidas, Jesus Cristo.
Isso aí.
Onde vai parar?
Dominar o mundo mesmo. Daqui a pouco os ouvintes vão estar aqui em casa almoçando comigo.
É. Isso aí. Você que escuta pelo iTunes, pelo feed, tá na hora de visitar o site, né? Tem muita coisa bacana.
Tá perdendo muita, muita coisa.
Se você só ouve pelo iTunes, você tá perdendo muito, cara. Primeiro porque como a gente falou recentemente, a gente remodelou o site aqui, tá muito bonito. Tem várias sessões que vocês talvez não conheçam, porque você talvez só esteja ouvindo isso aqui pelo iTunes. Então vai lá, 99vidas.com.br. Você vai gostar do site, eu tenho certeza, porque o conteúdo lá é feito
novas por sessões. Vocês.
Não, certamente. A Arte do Ouvinte, porra, eu adoro a sessão da Arte do Ouvinte, cara.
E um abraço pro nosso amigo, @Zubirosca, que tá fazendo as artes dos achievements, todas as capas dos podcasts do 99 Vidas foram remodeladas, vejam lá. A capa do primeiro cast tá absolutamente fantástica. A do primeiro cast e o das locadoras são meus dois favoritos.
Tem várias. A do Mickey ficou animal.
A do Mickey, a do Tupac ficou muito legal.
Muito bom. @Zubirosca, nosso amigo Bruno Costa. Gente, deixe o seu comentário sobre Rock and Roll Racing. Até semana que vem. We'll be right back.
right.